Ministro, muito se critica a mídia convencional no país pela cobertura das grandes questões no país. O risco que se corre é colocar empresas nacionais e regionais no mesmo patamar. Como o governo federal pretende lidar com essas diferentes realidades?
Nós observamos que, ao longo dos últimos anos, o governo federal reduziu muito, né, a parceria que ele, em outras épocas, teve com a chamada mídia regional. Houve um processo de transferência de investimentos e o governo passou a priorizar, muitas vezes, plataformas, grandes empresas de comunicação, e que não cumpre o papel de fazer com que, de fato, a informação chegue lá onde ela tem que chegar, né? Nós acreditamos muito nessa parceria com as rádios, nós acreditamos muito que essa parceria com a mídia regional, ela tem um diferencial, porque é na cidade onde as coisas acontecem e é na cidade onde as pessoas se informam. O cidadão, ele pode, observando um telejornal à noite na televisão, ter uma informação sobre uma campanha de vacinação no Brasil. Mas ele não vai ter a informação sobre a campanha de vacinação na cidade dele. Aonde que a pessoa se vacina, como é que vai funcionar, qual será o horário de funcionamento. Essa informação ele só vai ter no rádio. O processo de recadastramento do Bolsa Família, você pode até saber na televisão que vai ter um recadastramento. Mas aonde que vai ser feito o recadastramento na cidade? Qual é o órgão da prefeitura? Qual é o horário de atendimento? Qual é a documentação necessária? Essa informação que vai prestar para ele é, né, a mídia local, é a rádio local. Então nós queremos reforçar muito essa parceria. Acreditamos, né, que do ponto de vista democrático e da eficiência da informação, né, é um recurso que tem muito mais utilidade, é um recurso muito mais, né, bem utilizado, e nós vamos cada vez reforçar mais essa parceria.
Ministro, de que forma a mídia regional pode contribuir no esforço de promover a união de um país marcado pelo extremismo ideológico?
Eu acho que nós temos que fazer um esforço no sentido de superar esse ambiente, né, de intolerância, desse ambiente de violência que o Brasil viveu nesse último período. A sociedade brasileira nunca foi assim, né? Nós nunca vivemos uma realidade onde uma família hoje tem dificuldade de se reunir, né? Agora nós estamos chegando no período do Dia das Mães e tem muitas famílias que nos últimos anos não se reúnem mais nos Dias das Mães. Tem dificuldade de passar o Natal, né? Uma Sexta-feira Santa que as pessoas se reuniam. Por quê? Porque se criou no Brasil um ambiente onde as pessoas não podiam pensar diferente. E a partir do momento que elas pensassem diferente sobre algum assunto, isso era justificativa para o ódio, para a violência, né? Nós passamos a conviver com um discurso muito fácil, um discurso de discriminação muito fácil. As pessoas passaram a ser tratadas, né, de forma desrespeitosa em função da sua raça, em função da sua escolaridade, em função da sua religião, em função da sua orientação sexual, e isso nunca foi o Brasil. Nós queremos virar essa página do ódio e da intolerância. E a imprensa regional tem um papel fundamental e decisivo para isso, para reconstituir esse tecido local, né? Esse ambiente de fraternidade, de empatia. Nós acreditamos que as coisas já estão melhorando nesse sentido. E vão melhorar ainda mais. O presidente Lula é uma pessoa que aposta, né, na capacidade da gente cicatrizar essas coisas, olhar para frente, acreditar no Brasil e criar um ambiente adequado para o país poder voltar a crescer, gerar empregos, distribuir renda, né, criar oportunidades para o nosso povo, que é o que todo mundo quer, né? E nós queremos exatamente ter um governo que corresponda a essa expectativa. Que palavras como esperança, felicidade, fraternidade sejam palavras que voltem a estar na boca dos dirigentes, dos governantes e do povo brasileiro.
Ministro, o Brasil tem vários exemplos de organização associativa na área de radiodifusão. Como deve ser a relação do governo federal com estas organizações como a ABERT e as associações estaduais de radiodifusão?
Eu acho que essas entidades, elas são absolutamente indispensáveis e eu diria que hoje decisivas para o futuro da mídia brasileira, não só da mídia regional e não só da mídia no interior, né? Hoje existe um fenômeno dessas chamadas plataformas, as big techs no mundo, e elas hoje já concentram mais de 80% dos recursos de publicidade e de mídia no mundo. Nós temos assistido nos últimos anos algo muito triste. São dezenas de jornais locais, regionais, que hoje não existem mais. Muitas emissoras, né, tendo muita dificuldade de continuar funcionando. E cidades importantes, regiões importantes do país, que hoje não tem mais ninguém. Não tem mais jornal local, não tem mais rádio local, né? E era uma coisa que há algum tempo atrás a gente não podia imaginar, né? Uma cidade sem uma rádio, uma cidade sem um jornal regional. Mas, infelizmente, hoje isso já é uma realidade presente em muitos lugares. Essas entidades associativas, elas são uma forma de proteção, né? E também porque essas emissoras trabalhando de forma conjunta, elas têm muito mais força, né, para poder buscar o seu espaço e o seu reconhecimento. Então a gente vai trabalhar, já estamos trabalhando e vamos trabalhar cada vez mais. Esse tipo de iniciativa nos interessa muito, porque a gente sabe que a informação chega lá na ponta. E esse é, fundamentalmente, o nosso objetivo.
Ministro, a radiodifusão tem um compromisso grande no combate às fake news, inclusive com campanhas durante a pandemia. De que forma uma ação coletiva poderia ser a nova frente aí de combate com a participação do governo federal e da radiodifusão?
Nós estamos lançando uma grande campanha de combate às fake news. E nós acreditamos que a mídia, né, que a imprensa profissional, e aí você tem, né, as rádios, os jornais, a própria televisão, elas são absolutamente fundamentais para que a pessoa possa encontrar fontes confiáveis. O grande problema hoje da disseminação da fake news e da mentira é que muitas vezes as pessoas acabam recebendo uma informação pelo WhatsApp, pelo grupo da família, e não tem nenhuma preocupação em checar a veracidade dessa informação. E a partir dessa mentira que ela recebe, ela não só acredita, como passa a disseminar essa mentira. Isso é uma coisa muito grave, porque isso tem consequências desastrosas para a sociedade. O Brasil tem em torno de 3% da população mundial, mas nós tivemos mais de 12% do número de mortos durante a pandemia. Nós tivemos mais de 700 mil óbitos no Brasil. E boa parte dessa tragédia, né, e dessas vidas poderiam ter sido salvas se nós não tivéssemos convivido com uma verdadeira epidemia que, junto com a Covid, foi a epidemia da mentira e da desinformação. Pessoas que divulgavam tratamentos sem nenhum tipo de comprovação científica. Nós tivemos as coisas mais absurdas sendo divulgadas no Brasil. Pessoas que foram induzidas a não se vacinarem pelo risco de uma suposta consequência jamais comprovada que a vacina poderia trazer. Isso provocou um verdadeiro desmonte em determinadas conquistas que o Brasil tinha e que hoje nós estamos pagando muito caro. O Brasil havia erradicado o sarampo. O Brasil havia erradicado a poliomielite, né, a paralisia infantil. E, infelizmente, essas doenças voltaram. E essas doenças retornaram porque o nosso índice de vacinação, que já foi maior que 89%, hoje é pouco mais de 60%. Quando você vai descobrir, você vai ver que as pessoas não vão se vacinar porque elas acreditam em teses absurdas que foram disseminadas por essas campanhas de fake news. Muitas pessoas são induzidas hoje, né, e acabam aí perdendo dinheiro em golpes na internet, em todo tipo de ação, né? Todo mundo sabe o caso de alguém que recebeu um link e clicou no celular e tomaram o celular dele, tomaram a conta dele, né? Nessa campanha de desinformação e mentira pelas redes sociais. Então, a fake news hoje é um desafio para o mundo, né? Nós precisamos restabelecer canais confiáveis onde a população tenha segurança com relação à informação. Nós acreditamos muito que a mídia regional, especialmente a radiodifusão, que é informação em tempo real, pode nos ajudar muito nesse sentido.
Ministro, as plataformas digitais e redes sociais são uma realidade e um assunto que é preciso enfrentar, porque os conteúdos de rádio e TV são utilizados sem nenhuma remuneração. Na visão do governo, como enfrentar essa competição entre as emissoras de rádio e TV e TVs frente às plataformas como Netflix, Star Plus, etc., e as plataformas digitais das Big Techs? As grandes empresas digitais atuam no mercado brasileiro sem qualquer ônus regulatório e também sem responsabilidade sobre o que é publicado em suas plataformas, concorrência extremamente desleal. Na sua visão, como o governo poderia atuar para tentar equilibrar esta situação?
Olha, infelizmente hoje esse é o fenômeno que o mundo inteiro está encontrando e buscando alternativas, né? Essas chamadas plataformas, Big Techs, elas atuam nos países, muitas vezes assumindo determinadas condutas como se elas fossem superiores à própria legislação do país, né? As regras de funcionamento de um governo ou de um país. Isso criou uma enorme, aquilo que eu chamo de assimetria, né? Nós estamos aqui conversando na rádio e se algum conteúdo for veiculado aqui e esse conteúdo envolver uma informação criminosa, uma informação ilegal, tanto o comunicador que está responsável pelo programa ou a própria emissora, ela vai responder por isso. No entanto, se nós estivéssemos aqui conversando numa transmissão, né, pelo YouTube ou por uma outra plataforma como essa, a rigor, nós não teríamos como responsabilizar quem veicula a informação e tampouco quem está divulgando essa informação. Você não tem condição de disputar com tanta assimetria um mercado, e isso criou, né, um processo que eu já citei anteriormente, que hoje está levando a uma hiperconcentração desse mercado na mão de duas ou três plataformas no mundo inteiro. Além disso, essas plataformas, muitas delas, acabam sobrevivendo utilizando conteúdo que elas não geram. Elas não têm jornalistas. Elas não têm custo de manutenção, de produção, elas não precisam pagar o aluguel, elas não têm funcionários contratados, elas não têm carteira assinada, elas não têm nada. O que elas fazem? Elas pegam o conteúdo que foi apurado, que foi gerado por alguém e divulgam. E vendem publicidade em cima disso. Então você tem lá um determinado canal no YouTube, o camarada vai lá, ele é monetizado, ele pega, né, uma notícia, ele lê essa notícia, ele divulga essa notícia. Mas essa notícia não foi apurada por ele. Alguém teve esse trabalho de jornalismo. Só que a plataforma ganha, ele ganha. Mas quem produziu esse conteúdo, essa informação, hoje não ganha nada. E sem a informação, não tem como a plataforma nem ele terem audiência, porque as pessoas querem saber é a informação. Então, vários países do mundo já resolveram isso. Nós temos vários países que já aprovaram legislações, mais recentemente agora na Austrália, que determina que o conteúdo veiculado precisa ser remunerado também por aquele que apura a informação, por aquele que gera a informação. Eu tenho certeza que nós vamos avançar nesse sentido também no Brasil, né? Porque essa relação hoje é uma relação, eu diria assim, de rapinagem, né? A informação está sendo pegada de forma ilegal. É quase como se eu estivesse utilizando de forma ilegal o direito autoral. Né? É como se eu estivesse capturando um conteúdo que pertence a alguém e ganhando dinheiro veiculando esse conteúdo sem remunerar o proprietário original dessa informação de forma nenhuma. E isso precisa acabar.
O governo tem como fazer isso?
Nós vamos aprovar uma legislação. Né? Esse projeto possivelmente será votado no Congresso Nacional ainda durante o mês de abril. Né? Existe uma expectativa...
Ministro, o deputado Orlando Silva, que está na relatoria, né?
Olha, eu recebi uma informação agora de que está pautado...
Para o dia 27?
25 e 26. É, né? Dia 25 e 26, a votação do projeto na Câmara. O projeto já foi aprovado no Senado. E, portanto... nós podemos ter novidades bastante importantes no país, tanto do ponto de vista da regulação das plataformas, como também dessa questão da monetização do conteúdo produzido. Esse tema ele ganhou muita relevância no último período por conta dessa onda de ataque às escolas. Né? O governo tomou algumas iniciativas no sentido de buscar um diálogo com algumas plataformas, no sentido de que elas retirassem conteúdo ilegal, né? Conteúdo publicado exaltando os assassinatos, os atentados, comemorando, estimulando para que outros grupos repetissem esse tipo de ação criminosa. E, infelizmente, algumas plataformas entenderam que esse tipo de conteúdo não estava em desacordo com as suas regras. E isso vai nos obrigar a ter uma medida mais forte, porque nós não podemos permitir que no país, né, ninguém atue como se estivesse acima da lei, né? Principalmente cometendo crime à luz do dia e se sentindo impune, como se não existisse por parte do Estado nenhuma condição de responsabilizá-los. Então vai ser muito bom que a gente possa votar esse projeto logo e estabelecer algum tipo de regra nesse sentido.
Ministro, para encerrar, nós temos as associações, né, a MIRT, Minas Gerais, né, a CAERT, que é de Santa Catarina, a CERT, que é do Ceará, a ERP, do Paraná, a ESP, de São Paulo, a GERT, do Rio Grande do Sul, a SERP, de Pernambuco. Que recado o senhor pode dar para essas associações que trazem a mídia regional como o seu foco?
Meu recado é que o Brasil voltou e a mídia regional voltou a ser prestigiada e vai ter espaço na SECOM junto ao governo federal. Nós tivemos no último período uma diminuição muito significativa, inclusive da parceria que o governo federal estabelece com as rádios, para divulgar informações, campanhas de utilidade pública. E, a partir de agora, essa realidade vai se modificar. Porque nós acreditamos que, de fato, né, nós temos que trabalhar no sentido de que a informação chegue até a população e chegue com credibilidade. Né? E nós sabemos que essa informação com credibilidade, ela chega quando a população acredita e confia naquela emissora, naquele comunicador que está transmitindo essa informação. E certamente, né, as rádios são hoje a principal fonte de informação da cidade. Se elas são a fonte confiável da cidade, é com elas que nós queremos trabalhar.
Muito obrigada, ministro.
Eu que agradeço.